Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e poeta José Roberto da Silva. Natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, José Roberto da Silva trabalhou na sucursal do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e em Brasília, nas sucursais de O Jornal do Brasil e Jornal de Brasília. Foi freelancer nas editoras Abril, Bloch e O Globo Segundo Caderno. Entre os livros que publicou constam Sementes da Memória, Rebeldes de 68, A Outra Orelha de Van Gogh, Poemas, e Diário Blue do B, também poesia, este editado pela editora Tesauros de Brasília. Vamos conversar com o autor, presentemente aqui na Rádio Senado. José Roberto da Silva, você se considera um autor que publicou pouco até hoje? Por quê? O seu trabalho como jornalista não envolvia publicações?
É, quando eu digo publicar poesia ou literatura de modo geral. Sim, sim. Eu nunca vi conflito entre o trabalho do jornalismo e o trabalho da poesia. Há pessoas que dizem que o jornalismo exaure. Eu acho que não, ele treina a palavra, ele treina o pensamento, ele treina a rapidez. Agora, publiquei pouco porque durante muitos anos eu fui militante político. Quando Tancredo e nós reinauguramos a democracia, eu me senti feliz, satisfeito e enterrei as armas na sala. Mas a publicação daqueles anos era muito difícil em São Paulo. Eu e um amigo fizemos um livro junto chamado Hora Estancada. Esse livro foi feito 500 exemplares vendidos de mão em mão e clandestinamente, porque eles tinham, não é que era sobre política, mas eles tinham um peso político, falavam de dor, de morte, de tortura, de uma forma muito, muito poética, mas muito amarga ao mesmo tempo. Flávio Maia, que já faleceu, que eu considero um dos maiores poetas urbanos que São Paulo já teve e desconhece até hoje, ele dizia: aqueles tempos não poderiam ter sido amargos, mas o foram, porque era e também eu acho que um viés negativo da minha personalidade na época, de medo, de introspecção, de uma autoclandestinidade, uma época em que a palavra livre era perigosa. Depois que eu vim para Brasília, a democratização avançou, nós conquistamos isso, aí é hora de começar a publicar. Os filhos estão criados, né? As minhas obrigações estão feitas. Agora eu preciso cuidar dessa parte da poesia. Então é por isso que eu acho que eu publiquei pouco. Também eu acho que publicar muito também não é sinônimo de qualidade. Que não significa que publicar pouco também, ou seja, sinônimo de qualidade.
É verdade, mas fale um pouco sobre o pouco que publicou até agora. Foi, então, a Ode Estancada a Quatro Mãos, né?
Bom, Ode Estancada tem poemas. Tem poemas de cunho político muito forte, né? Nós fizemos 500 exemplares, foram todos vendidos. Depois também fizemos alguns poemas que foram usados na USP, principalmente na USP. Nosso público era a Universidade de São Paulo, que tem uma tradição de liberdade, de pensamento livre e de pensamento crítico, às vezes até radical demais, enfim. Mas é uma contribuição para a cultura brasileira. Depois eu publiquei vários folhos com poemas grandes soltos, né? Um deles, por exemplo, a Lamérica. Ele foi impresso na... Havia uma assessoria de imprensa em São Paulo, das primeiras que no Brasil, nesse estilo. Um dos diretores era o Alor Zé Gomes, que foi genro do Jânio Quadros, foi casado com a Tutu. E ela é uma pessoa muito sensível. E ele me viu um dia escrevendo e falou: mas o que é isso? Não, é um poema, então vamos publicar, então vai ser uma inauguração aqui da nossa assessoria, vamos publicar. E era uma época em que o Brasil estava mudando muito. Nós fazíamos campanha do primeiro desodorante da moderada L'Oréal de Paris, o primeiro Yakult, o primeiro colchão de espuma. Então era uma época em que o Brasil não tinha liberdade, mas a economia ia muito bem. Crescemos a 10% ao ano. Então havia muito emprego. E como não era muito benquisto, politicamente falando, eu trabalhava como freelancer na editora Abril. Ele não podia ser contratado, porque Como eu tinha sido preso político, as pessoas dizem que não é verdade. Não, eu digo, é verdade. Existia realmente uma lista de pessoas malditas, no mau sentido mesmo, que inimigas do regime, que não poderiam trabalhar nas grandes empresas. E essas grandes empresas fizeram um pacto entre elas. Isso é coisas pouco se fala, entende? O papel negativo e ignominioso de certas parcelas do empresariado paulista na época do regime militar. Eles eram mais radicais do que os próprios militares, né? Então, nós não podemos só culpar os militares, não. Não, ao contrário, nós temos que culpar o autoritarismo, que ele independe da farda, né? Papai e meu pai eram um homem autoritário, né? Nossa geração toda teve que se confrontar com isso. Isso talvez seja a origem de muitas coisas que acontecem hoje, né? Da poesia que se faz nos saraus, a poesia que se faz fora um pouco dos cânones, entende? Então é um pouco isso, né?
Mas não podia ser contratado, mas podia colaborar como freelancer.
Fazia freelancer e muitas vezes eu fazia...
Seu pseudônimo ou não? Seu nome mesmo?
Não assinava, né? Não se assinava a matéria, né?
Uhum.
Através de outras pessoas, entende? Um nome que precisa ser resgatado. Precisa ser resgatado no bom sentido é Zé Magalhães Chaves, o famoso Maguinha em São Paulo. Trabalhava, não sei se na Manchete ou na Cruzeiro. E era um grande repórter. Ele dava trabalho para as pessoas que estavam assim, semi-clandestinas, digamos assim. Né? Era um democrata, entendeu? Não era comunista, não era direitista, ele era um democrata. É um homem comum como todos nós, um jornalista comum como todos nós, entende? E ele, Alcântara Machado, na época, fazia um congresso após o outro. E nós fazíamos assessoria. Mas eu trabalhava, mas não aparecia.
Não aparecia.
Sim, sim. Mas funcionava. Eu acho que nós, seres humanos, somos capazes de sobreviver. Somos onívoros, né? Somos onívoros, né? Fisiologicamente falando. Né? E somos pluralistas em cultura. Entendeu? Nos faz um mal danado ser só nacionalista ou só poesia francesa. Você pega o René Char, que coisa linda, maravilhosa. O Salinas, espanhol, os brasileiros também. Então, eu acho que a beleza faz parte do ser humano. E como dizia o Lévi-Strauss, naquela famoso comunicado da ONU, quando criou a ONU em 1946, né? Formou-se o ecúmeno. Nós estamos em todo o planeta. Demorou muito tempo para que nós fizéssemos um outro pensamento anexo a isso, dizendo, bom, mas nós temos que pensar no planeta, nós temos que pensar na natureza. E a poesia, ela pensa muito, ela é muito antropocêntrica, né? Ela pensa muito na pessoa, ou até no coletivo, né? Até no coletivo. Então, uma das coisas que me entusiasmou quando jovem era saber que tinha um senhor chamado Ivan Tuchenko que falava às multidões. Eu imaginava aqueles comícios na minha cidade, em Poços de Caldas. Eles imaginam que, em vez de falar de política, o cara está falando poesia em público. Aquilo, para mim, me fascinou profundamente. Então, enfim, a poesia é algo que nos segue, como uma sombra nos segue.
Estamos conversando com o jornalista e poeta José Roberto da Silva. Voltamos já.